a Petrobras e com a alta se concretizar essa alta no mercado internacional da cotação do petróleo, aí é mais lucro para a Petrobras.
Porque você tem mostrado aqui para a gente, né, que embora as exportações tenham aumentado, os lucros Perfeito. Não acompanharam o aumento das exportações porque o dólar estava um pouco... Porque o preço do petróleo estava desvalorizado em relação ao que ele custaria com o dólar, né, Alangani?
Perfeito, exatamente isso. Então, assim, a Petrobras tem exportado muito, mas a receita em dólar caiu por conta da desvalorização do dólar e valorização do dólar. Ela recebe em dólar. E outro ponto que você... Que acontece? A cotação do petróleo permaneceu ali, né, praticamente estável, não subiu. Agora, é diferente do ano de 2026, que existe uma perspectiva de alta no preço do petróleo, né, de recuperação do preço. Aí a Petrobras exportando muito e vendendo a um preço maior, se dá bem.
Valeu por hoje, meu
Valeu,
amigo.
Valeu, obrigado.
Até amanhã.
A Polícia Federal do Rio de Janeiro deu início à terceira etapa da Operação Barco de Papel. Essa é uma apuração que traz ali informações sobre o sistema financeiro. Quem acompanha tudo, é claro, nosso repórter no Rio de Janeiro, Rodrigo Viga, já está a postos com os detalhes. Certamente, Barco de Papel sempre chama atenção os nomes das operações, né, Rodrigo Viga? Nesse caso, é por conta da fraude financeira, né?
Exatamente. Imagino que o Barco de Papel possa naufragar com uma certa fragilidade, né, minha cara Bia? Eu diria para você que essas fragilidades estão sendo expostas nessa terceira fase da Operação Barco de Papel, foco principal em Santa Catarina, em Balneário Camboriú. E aí eu estava recebendo algumas imagens aqui de fontes mostrando a quantidade enorme de dinheiro apreendida nessa operação para cumprir 3 mandados de busca e apreensão na terceira fase da Barco de Papel. E uma imagem chamou bastante a atenção. Quando a Polícia Federal está chegando no endereço de um dos alvos, que seria ligado àqueles advogados, os irmãos Schmidt, que atrapalharam as investigações, tentaram destruir provas buscadas pela Polícia Federal, um desses alvos dos 3 mandados de busca e apreensão lá em Santa Catarina, no Balneário Camboriú, o que que fez? Pegou a montanha de dinheiro que tinha dentro de casa e começou a jogar pela janela. Dinheiro arremessado, jogado pela janela. Desdobramento do escândalo do Banco Master, investimentos feitos pela Caixa de Previdência do Rio, de Andro Rio Previdência, entre o fim de 23 de 2024, suspeitas de irregularidades, ilegalidades, quase R$1 bilhão, precisamente R$970 milhões, que não tinham cobertura do FGC, que deve passar por transformações devido tanta a demanda, tamanha a demanda dos investidores atrás daqueles até R$250 mil que tem cobertura do FGC, que é um instrumento de proteção, mas estava sendo utilizado de forma também irregular, estava sendo desvirtuado, tanto que essas mudanças mexem com a governança, com compliance e visam também captar mais recursos para robustecer essa proteção do mercado financeiro brasileiro. 3 mandados de busca e apreensão, foco Balneário Camboriú, em Santa Catarina, dinheiro voando pela janela. Só faltou o slogan, né? Quem quer dinheiro, né, minha cara Bia?
É verdade, Rodrigo Viga. Obrigada pelas informações, sempre trazendo também detalhes e até metáforas junto com as notícias aqui, Rodrigo Viga, ao vivo no Jornal da Manhã. Nós temos atualizações sobre o ataque na escola do Canadá, na cidade de Tumbler Ridge, que tem pouco mais de 2 mil habitantes, uma pequena cidade, que confirmou, nesse momento, 10 mortes e pelo menos 25 pessoas feridas que continuam recebendo atendimentos. Esse foi um atentado considerado raro, porque a agressora, a atiradora, era uma mulher que também morreu no local onde teria executado as outras vítimas. Nós, ao longo da programação da Jovem Pan, vamos atualizando esses dados, a situação toda envolvendo a polícia, portanto, do Canadá, que está atenta também com as novidades e a torcida para que esses 25 feridos possam se recuperar. A polícia investiga e apura também onde essa mulher teve acesso ao armamento e também quais foram as razões, a motivação que levou ela a cometer esse crime.
Chegamos à reta final do nosso Jornal da Manhã e vamos abrir um espaço aqui para os nossos repórteres chamarem a sua atenção para o que é importante nessa quarta-feira. Começa com Viga. O que a nossa audiência precisa observar no Rio?
Tem que ficar de olho na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e começa a discutir hoje regras para a eleição indireta para o governo do Rio de Janeiro. O Estado vai ter duas eleições esse ano, uma para um governador tampão, já que Castro vai ser candidato ao Senado. Em outubro, eleição para valer, assim como em todos os estados brasileiros, meu caro Cine.
Beatriz Manfredini, seu destaque de encerramento para essa quarta-feira em São Paulo.
Atenção para a visita de Tarcísio de Freitas a ministros do Supremo Tribunal Federal, incluindo Alexandre de Moraes. O governador passa a tarde e início da noite em Brasília. Oficialmente, a conversa é sobre dívida do Estado de São Paulo. Mas, claro, outros assuntos podem aparecer.
E você, Eliseu Caetano, o que chama a atenção aí nos Estados Unidos?
Direto daqui dos Estados Unidos, Cine, nossa equipe de reportagem ficará atenta a mais um encontro entre o presidente Donald Trump e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Esse encontro, aliás, vai ter como foco principal as questões de segurança lá no Oriente Médio.
Valeu, time. É isso. Encerrando a edição desta quarta-feira, meio da semana, e amanhã a gente está de volta com o mesmo compromisso, no mesmo horário, Evandro Cine.
Exatamente. Te preparar para o que é importante e te informar, trazer análise, te aprofundar de tudo aquilo que você precisa manter a sua atenção, seu foco. Agora, 9 horas e 59 minutos.
Repita.
9h59. Obrigado pela tua companhia nessa quarta-feira. A gente te espera amanhã. Fiquem com Deus.
Um excelente dia. Se cuida.
Tchau.
E até amanhã.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.
A Classic Pan. De todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show já está no ar. Jovem Pan Morning Show. Oh, oh, oh. Jovem Pan Morning Show. Morning Show.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Entregas rápidas. Montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Morning Show. Vamos para cima? Vamos querer? Vamos nessa quarta-feira entender o que acontece no Brasil e no mundo? Vamos ter opinião, vamos ter posição. Você aí em casa, no trabalho, no carro, participa com a gente, participa do programa conosco. Já vou mandar o WhatsApp, porque eu vou falar antes o WhatsApp para depois te mostrar a pergunta. 11 91 32 58 055. A gente começa com uma pergunta que eu tenho certeza que você tem uma opinião. Quero te perguntar, você trabalha muito? Você acha que você está trabalhando bastante? E aí eu concluo, você acha que o brasileiro atualmente trabalha muito ou pouco? Bom, um levantamento internacional mostrou que os brasileiros não trabalham tanto. Veja só, o Brasil está na posição 98. Tem 97 países que trabalham mais do que a gente. E quando a gente fala em produtividade, aí a gente fica atrás até de Cuba e Suriname. É isso mesmo que você ouviu. Trabalhamos pouco e produzimos também pouco, de acordo com essa pesquisa internacional, e a gente vai falar sobre ela. E eu quero te perguntar também, nesse contexto de um trabalho relacionado à produtividade, você acha realmente seria a hora mesmo de começar a discutir o fim da escala 6x1 no Brasil? Essa pesquisa é da Organização Internacional do Trabalho. Eu já começo perguntando para ela. Eu já começo com a nossa princesa agridoce do Cerrado brasileiro, Jess Peixoto.
Bom dia, dia. Para todo mundo que acordou cedo para trabalhar e que já está produzindo aí nesse país. Então, né, essa pesquisa ela mostra uma coisa que temos falado constantemente. Essa ideia, e a esquerda tem tentado empurrar, né, nas duas medidas, temos duas medidas hoje na Câmara dos Deputados para a votação em relação à mudança ali, a proibição da escala 6x1, uma da deputada Érica Hilton e outra do deputado Reginaldo Lopes. Quando a gente olha para essa possibilidade, eles querem que a média seja ali o limite de 36 horas semanais. Atualmente é 44. Pasme, da Argentina até mais do que o nosso. Da Alemanha, mesma coisa, também permitido. Então, muitas vezes, o que a gente vê é uma certa desinformação em relação a essa ideia que não reconhece a nossa realidade. O brasileiro trabalha muito, é um povo esforçado, é um povo que corre muito atrás dos seus sonhos. Mas, ao mesmo tempo, nós temos taxas de produtividade mais baixas e muitas das vezes nós temos uma alta informalidade. Então, um desses fatos nessa pesquisa que acaba saindo de consideração é a questão da informalidade. Em dados recentes, aproximadamente 38% dos empregos são difíceis de computar. Mas a realidade é que é uma coisa que chama atenção. O brasileiro ficou atrás de países como China, Estados Unidos e tantos outros.
É, exatamente, né? Nós temos aí cerca de 50 milhões com carteira assinada, mas tem um número muito grande também de pessoas dentro dessa chamada pejotização e também dos EMEIs, né? Que é o microempreendedor individual. Quero ouvir a opinião do aniversariante do dia, o herói de todas as resistências. Primeiro, parabéns para você, Henrique.
Obrigadão, Fernando. Bom dia quem está assistindo. Já está trabalhando logo cedo, né? E o brasileiro, de fato, trabalha muito. O que a pesquisa mostra, inclusive de uma maneira até de certa forma questionável, é o que se diz respeito à produtividade. A China, por exemplo, que é uma das maiores potências econômicas do planeta Terra, está sendo colocada aí com a produtividade inferior à produtividade brasileira. E horas trabalhadas nem sempre vão refletir ali o quanto que aquela pessoa, aquela nação produz. O que a gente precisa discutir aqui é formas de aumentar a produtividade, deixar, que nem a Jess comentou da escala 6x1. O fato da escala 6x1 existir não significa que se a gente mudar, por exemplo, tirar esse um dia de folga e pôr um dia a mais de trabalho, que automaticamente a nação vai começar a produzir mais. A gente precisa de métodos para aumentar a nossa produtividade para além das horas trabalhadas. E nisso o brasileiro faz muito, o brasileiro trabalha muito tempo.
Hoje a gente vai falar sobre isso, tem até uma entrevista com o presidente Hugo Mota também, dizendo que essa não é uma questão para ser resolvida a toque de caixa, e é também, eu quero ouvir o Matheus, né, o infante da Capitania das Gerais, eu queria sua opinião também rapidinho para eu chamar a enquete que tem a ver com isso. Matheus.
Bom dia, Fernando. Bom Parabéns, dia. Henrique. Bom dia para quem trabalha e produz muito, mas eu acho que essa pesquisa ela é o retrato de que existe ainda uma certa cultura, né, no nosso país de, às vezes, do jeitinho, de levar as coisas um pouco com a barriga, que acaba trazendo esse resultado, né, de baixa produtividade. Eu sei que tem muita gente bem produtiva que está no... Mas hoje em dia, com todas as questões atreladas à saúde mental, a gente vê cada vez mais muita gente estafando, né? A pessoa falou, nossa, não aguento mais trabalhar, porque ela vai numa super, numa pressão assim, extrema, e nós não podemos, né, nos esquecer. Quando a gente começa a olhar para uma possível redução da jornada de trabalho e coisas, medidas nesse sentido, a gente daqui a pouco vai ver o quê? Uma automatização dos processos. Ou seja, aquilo que lá atrás a gente via, né? Falando, ah, uma máquina no campo substitui 20 apanhadores de café. Daqui a pouco a gente vai ver isso cada vez mais frequente em outras áreas, nas indústrias. Ou seja, quando a gente fala assim, ah, mas demitiu 1.000, demitiu 2.000, demitiu 5.000, também pode ser reflexo de medidas como essa, que reduz a jornada de trabalho e a empresa vai buscar outras alternativas.
Muito bem, essa é a história da nossa enquete, é o tema da nossa enquete. Você acha que trabalha muito ou não? Você acha que o brasileiro, de fato, trabalha muito ou não? Em casa, no carro, no trabalho, participe com a gente, deixando a sua opinião nos nossos canais, também pelo WhatsApp. É o 11 91 3258 055. A notícia chama, e eu vou logo falar com Bia Manfredini, ela tem informações importantes que tem a ver muito com o nosso... com o nosso cotidiano, né? São informações do STF ligadas à questão da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. É uma decisão que pode afetar essa condição do ex-presidente, Bia? Conte tudo pra gente. Bem-vindo ao Morning Show.
Fernando,
Fernando, bom dia para você também, para todo mundo que nos acompanha aqui no Morning Show. Não tem nenhuma decisão exatamente tomada, mas o que acontece é que os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro fizeram uma conta e calculam que eles já têm 5 ministros da corte favoráveis à prisão domiciliar do ex-presidente. São minha e também do nosso editor-chefe do site da Jovem Pan, Matheus Aleone. Entre os nomes, então, que se colocam como favoráveis à prisão domiciliar, pelo menos de acordo com o que esses ministros têm falado nos bastidores para pessoas próximas, estão o presidente da corte, Edson Fachin, também o ministro Gilmar Mendes, o ministro Luiz Fux e André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Daí, então, os 5 nomes que formariam pelo menos metade, então, dos ministros favoráveis a essa mudança de regime. Vale lembrar que atualmente a gente tem 10 ministros no Supremo Tribunal Federal, o 11º ainda está com a vaga aberta após a saída de Luiz Roberto Barroso no ano passado. Então, desses 10, a conta é que 5 são favoráveis e fontes ouvidas por mim e pelo Matheus também disseram que o ministro Dias Toffoli poderia tomar a decisão final sobre o assunto. A avaliação é que ele poderia votar de forma favorável também, ou seja, poderia seguir a maioria e aí decidir pela prisão domiciliar do ex-presidente. Isso está esquentando, é um debate que está cada vez mais próximo de acontecer, exatamente. A gente já tinha trazido essa informação algumas semanas atrás com exclusividade, mas mesmo assim os auxiliares avaliam que não deve ser algo já imediato para os próximos dias. A expectativa é que uma mudança de Bolsonaro possa acontecer entre o fim de março e começo de abril, durante o prazo, depois do prazo, melhor dizendo, de desincompatibilização eleitoral, que é aquele prazo que as autoridades têm para renunciar aos cargos que estão exercendo no momento para poder concorrer em 2026. Isso seria uma forma, de acordo com essas pessoas próximas e essas fontes, de não aproximar tanto Bolsonaro de decisões eleitorais para 2026, mas o fato é uma discussão então que está esquentando. Não só no STF, mas também com pressão do Senado. A gente também ouviu que há um movimento coordenado dos senadores tendo um requerimento favorável, então, à prisão domiciliar humanitária de Bolsonaro. De acordo com os senadores ouvidos por mim e pelo Matheus, essa seria uma forma de pressionar o STF a aprovar um requerimento desse. E a corte, os ministros não querem mais desgastos com o Congresso Nacional depois de um ano de 2025 difícil. Então, essa pressão poderia levar à pacificação do tema, na opinião deles. Tudo isso também corroborado pelo laudo da Polícia Federal, que apontou que Bolsonaro precisa de cuidados médicos constantes, mas não definiu nada. Deixou, então, essa decisão na mão do Supremo Tribunal Federal e a gente acompanha por aqui.
Kembia, muito obrigado. São os bastidores das apurações aqui na nossa Jovem Pan. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigado, bom dia aí para você. Queria repercutir com a nossa bancada, porque tem um fator aí que também pode alterar essa decisão, que é a aprovação ou não desse 11º ministro, o Messias. Supostamente o Messias, né, a indicação dele. Ele tendo a aprovação, esse placar ficaria descalibrado, Jess?
Ficaria descalibrado, sim. Porque o que, que a gente tem que pensar do cálculo aqui? Os 5 ministros que vemos que existe essa possibilidade mais forte são Fux, Gilmar Mendes, ministro André Mendonça, Cássio Nunes Marques e o 5º talvez fosse ali Dias Toffoli. E que é um voto que as pessoas estão ali naquele meio turno tentando contornar. Alguns votos são claramente contrários a domiciliar. Um é do relator, ministro Alexandre de Moraes, Flávio Dino, ministra Carmen Lúcia. Ah, e o 5º, na verdade, seria o ministro Fachin, que é o atual presidente. O Dias Toffoli estaria na incógnita e eles estão tentando convencê-lo. E está tendo um trabalho muito grande de várias autoridades, de pessoas. A Bia Manfredini, maravilhosa, bem traz na coluna, atividade de Michele Bolsonaro, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E aí poderíamos ter um placar com possibilidade de mudança de posicionamento do ministro Dias Toffoli de até 6 votos. Caso fossem 5, o presidente do tribunal, e pensando no plenário, todos os ministros, estaria junto do voto daquela metade de 5 que determinam, que defendem a prisão para que vá para domiciliar. assim sendo, seria o fator de desempate. Então, ficaria um placar de 5-5 com a possibilidade do presidente do Supremo Tribunal Federal hoje, ministro Edson Fachin, estar nesse grupo que defende a prisão, ou não defende, mas que aceitaria essa situação da prisão domiciliar de Bolsonaro. Então, com a entrada de Jorge Messias, poderíamos ter um cenário provável, dificilmente ele será favorável a essa medida, de 6-5 menos, mesmo com Fachin. Então, acaba que eu acho que vai ter uma articulação muito grande para que isso aconteça da forma mais rápida possível, até mesmo considerando essa possibilidade. Vale contar para a nossa audiência também que o indicado, Jorge Messias, ele estava sofrendo várias situações de tentativa ali de não aprovação do nome, lembrando que tem a sabatina no Senado e, por isso, essa sabatina ainda não ocorreu, deve acontecer em muito breve.
Bom, curioso e vale, né, recordar também que o próprio laudo da Polícia Federal aponta, né, uma condição frágil de saúde. Isso aqui, independente de ser Bolsonaro ou de ser de qualquer outro político, a questão de saúde, no caso, ela não é uma questão questionável, é uma questão pública, né, que ela existia muito antes do Bolsonaro ser preso, isso já era notório, várias vezes ele foi internado. Então, o que acontece aqui, diferente de outras situações onde a gente vê um político, um empresário ser preso, e aí a partir do momento que ele é preso, parece que se descobre que ele tem problema de pressão, parece que ele tem diabetes, ele tem uma doença incurável, o caso do Bolsonaro é algo que já era prévio e que já era notório, ou seja, toda a sociedade conhecia, né? Ele tomou aquela facada até com os resquícios disso, teve várias situações em que ele realmente teve que passar por novas cirurgias. Então, o fato é que a gente vê também que existe uma peleja política, né? Existe ali, de fato, uma briga. Por quê? Porque o Bolsonaro, dentro de uma cadeia, para a esquerda, ele é um elemento muito mais frágil do que numa prisão domiciliar, pelo simbolismo de falar, olha, ele está lá na cadeia. Então, não, eu acho que, às vezes, o que se esquece aqui é, de fato, a saúde do indivíduo, seja quem for, faço novamente essa ressalva, que já foi comprovado por vários laudos. Então, eu acho que a grande pressão que existe, além da pressão política, é essa, né? É falar, e se deixarmos lá e, de fato, algo acontecer? Pode ser que fique muito pior. Então, eu acho que o questionamento também mora aí.
É engraçado, né? Eles estão... A direita, na realidade, está com a pauta principal desse ano de 2026, tentar uma domiciliar para o Bolsonaro, já que a anistia não conseguiram, depois tentaram aquela dosimetria que também não foi lá tão para frente, e agora eles estão com esse objetivo da domiciliar. Não há nenhum problema nessa questão de saúde do Bolsonaro e tudo mais. Se for 100% atestado de que há uma necessidade de domiciliar e assim o Supremo aprovar, tranquilo, não tem problema. Quem normalmente não era a favor da prisão domiciliar era o próprio filho do Bolsonaro, o Eduardo, que já fez críticas, dizia que o Brasil era um país do absurdo, né? Um país que existe prisão domiciliar é quase que uma aberração. E agora está implorando aí uma prisão domiciliar para o próprio pai. Mas o ponto que eu acho de destaque máximo dessa circunstância toda da prisão domiciliar, se vai ficar na cadeia, se não vai ficar, é que a direita inteira está se mobilizando não para fazer algo pró-Brasil, mas para fazer algo pró essa figura, que é um bandido preso e, né, espero eu que seja em casa ou na cadeia, que permaneça preso e cumpra os seus 27 anos.
O engraçado é que Henrique coloca como se a direita inteira não estivesse olhando para o país, falando só de domiciliar, quando nós sabemos que isso não é verdade. O dia tem 24 horas, as pessoas são variadas. Eu mencionei aqui dois nomes, que é a esposa de Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Acredito que normal que ela se interesse e lute pelo esposo e um grande amigo dele, que é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que enquanto faz isso em determinados momentos, ainda administra um estado e o faz de maneira muito justa e muito boa. Então, assim, eu acho que você precisa ter mais noção, Henrique, que o tempo das pessoas, ele pode ser determinado a causas diferentes. Então, a direita tem buscado no Brasil também medidas de transformação, medidas que com certeza estão olhando para a população. Só que a pauta do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, Bolsonaro, é uma coisa que chama atenção por ser uma liderança política. Vale lembrar que no passado, quando estava preso, o presidente Lula teve também uma mobilização muito grande de autoridades, de figuras públicas da esquerda em prol não só da sua domiciliar, mas em prol dele ali e de toda uma narrativa de que era um processo injusto.
Por aqui seguimos, Jess não facilita nem no aniversário do Henrique, e seguimos também te perguntando, você acha que trabalha muito? Você acha que o brasileiro trabalha muito? Esse é o tema da nossa enquete de hoje. Quero muito, mas eu quero muito saber a sua opinião, porque esse é um assunto que mobiliza toda a nossa sociedade. Porque a gente está discutindo agora, né, principalmente em Brasília, a questão da escala 6x1. Seria ela uma moeda de troca política? O governo queria ou pretende reduzir essa jornada para facilitar algumas questões políticas? Como é que fica a indústria? Como é que fica o agro? Isso tudo a gente está falando de setores que vão na contramão dessa posição. E existe um alerta muito grande de deputados que se dividem com relação a tudo isso. A questão ligada a isso, né, do presidente da Câmara, Hugo Mota, temos uma entrevista com ele, uma entrevista rápida com ele, vamos ver o que ele fala sobre essa questão ser aprovada com a rapidez que muitos setores da sociedade esperam. Por favor.
E há uma boa vontade, independente dos partidos da base aliada ou da oposição, em fazer essa discussão. As pesquisas recentes mostram que quase 80% da população brasileira é a favor dessa discussão acerca da jornada de trabalho. E sempre parecem os pessimistas que lá atrás ficaram contra o fim da escravidão, que num passado mais recente ficaram contra a criação da carteira de trabalho, e nós vimos que essas decisões elas foram tomadas e o Brasil saiu mais forte na garantia dos direitos do trabalhador, saiu mais forte no que diz respeito à prosperidade, à distribuição de renda, ao estabelecimento de uma classe média que consome, que é motriz para a economia, e que só foi possível graças a essas decisões que são tomadas com coragem e com responsabilidade.
Então, é muito importante dizer que essa discussão ela vai se arrastar pelo ano eleitoral, ela vai ser uma bandeira dos dois lados, né, nas discussões que vão se colocar, mas a gente precisa entender números importantes. A gente está falando de 178,8 bilhões nos custos de empregos formais. Quando a gente fala sobre isso, queria ouvir a bancada, queria ouvir vocês, porque o shopping vai continuar aberto. Cerveja vai funcionar no fim de semana, a gente vai continuar usando os serviços que sempre usamos. Não. Essa conta vai ser pesada, né? Aumenta aqui uma relação de até 25% no custo com o pessoal. Alguém vai pagar, eu acho que esse alguém é a gente, né? Não?
Quem vai pagar é a economia brasileira, inclusive eu acho que
mas
vai...
Mas no nosso bolso também, Jess.
No aumenta o preço, reduz o consumo.
Vai aumentar tudo. E assim, no momento em que a gente possivelmente vai viver um desaquecimento econômico. E um detalhe, essa fala do presidente da Câmara, Hugo Mota, essa comparação, tô vendo muita gente comparar, teve gente que era contando a CLT. Esta é uma analogia tão rasa, mas rasa de um nível, assim, que é muito baixo. Por quê? Porque quando a gente olha para a situação da escravidão, um absurdo, um ataque contra a dignidade humana, não se compara a um universo que a gente tem 48 horas semanais, que a gente tem leis trabalhistas, tudo estabelecido. Então, chega a ser ofensivo fazer uma comparação dessa. E mais, é de um desconhecimento histórico. Porque um dos grandes fatores e um dos grandes grupos que combateu ali, que advogou pelo fim da escravidão, foi a Inglaterra, que tinha um interesse econômico explícito, entendendo que era importante o trabalho para que tivesse também mais pessoas que tinham ali mercado consumidor, que iam consumir esses produtos. Então, é muito raso. E da CLT, nós estamos nos anos 40. Uma medida recente, faz quase um século. Então, o presidente da Câmara, nesse ponto, decepciona. E um outro detalhe, o mundo hoje é globalizado, Fernando. O mundo é extremamente globalizado. Nós competimos em espaço com outros players globais. A Argentina, tendo uma habilidade maior de horas trabalhadas, menos restrição em relação a isso, possivelmente, para várias empresas nessa divisão internacional do trabalho, viram um espaço mais atrativo do que o Brasil seria com essa imposição das 36 horas, que é quase 10 horas ali de diferença, são 8 horas de diferença muito considerável. Então, assim, tem muita coisa aí que não está sendo avaliada.
A CLT foi feita por Getúlio Vargas. Não seria a hora de ter uma adaptação, Henrique, nessa constituição das leis trabalhistas? A gente adaptar o movimento da pejotização também? Não seria a hora de discutir tudo isso junto com a escala 6x1?
O mundo muda e a gente precisa adaptar, sim. Hoje tem empregos que não existiam há 10 anos atrás. Né? Hoje a gente tem funções na economia que há 5 anos atrás eram impensáveis. A Jess trouxe o exemplo da Inglaterra aqui, que foi uma das propulsoras do fim da escravidão, obviamente por interesses econômicos, mas que lá a escala 3, inclusive, funciona muito bem. As empresas lá, muitas adotam essa escala e a Inglaterra continua sendo uma grande economia, não quebrou, não faliu. Mas a gente precisa debater a evolução das leis trabalhistas e isso também vai de encontro com a nossa vida como um todo. Hoje a tecnologia é muito mais avançada do que era 10, 20 anos atrás. Hoje, coisas que antes eram feitas 100% por mãos humanas, hoje você tem máquinas. E essas máquinas, essa tecnologia precisa vir para adiantar a vida do trabalhador e não para prejudicar ainda mais. E não para jogar um peso nas costas do trabalhador que hoje já não é mais necessário. A escala 6x1, a gente não compara ela diretamente à escravidão. O que se diz é que na época da escravidão, quando se disseram que iam acabar com ela, o discurso era que a economia ia quebrar. Depois, quando quiseram proibir trabalho infantil, o discurso era que a economia ia quebrar. Depois, com o advento da CLT, a economia ia quebrar. 13º, a economia ia quebrar. Tudo isso sempre foi... A economia quebrar sempre foi a pauta quando qualquer avanço trabalhista era colocado em questão. A economia quebrou? Não quebrou. E o fim da escala 6x1 não vai ser o que vai fazer.
Mas no caso brasileiro, ela também não deslanchou, né? Eu acho que vale avaliar também isso. A esquerda vive usando a China como um exemplo principal. Qual foi o segredo da China para crescer economicamente? Ditadura. Eles investiram bastante em um sistema ditatorial em que as decisões eram centralizadas e, por isso, muitas questões foram eficientes e cresceram também por conta disso. 2, mão de obra análoga à escravidão. A China, muitas vezes, ao longo dos últimos 50, 30 anos, teve denúncias gravíssimas aí na Organização Mundial do Trabalho em relação a trabalho análogo à escravidão. Ou seja, mão de obra barato, um sistema que dava muita permissividade a empresas globais e isso fez a economia deles deslancharem. O bom é que eles usam a China, por exemplo, de tudo, mas a hora que eles querem olhar para a legislação trabalhista, para a situação que eles utilizaram do trabalho, não. E esse exemplo do Henrique de, o mercado vai quebrar. Ninguém está falando que o Brasil vai quebrar. Nós estamos falando que em todos os exemplos que você citou, um determinado setor foi, sim, muito impactado e foi afetado. Aqui a gente pode ter isso em escala global na nossa economia. Por quê? Porque a gente tem 38% de empregos informais. A gente tem a pejotização crescendo. A gente tem várias situações que estão sendo transformadas, Henrique, na nossa realidade. E ficar só defendendo, tem que ter direito, sem olhar para o finalzinho e para a conta, ignora que tem um custo econômico, sim.
E além do argumento ser raso, o que a gente vê aqui é uma medida que ela engana o cidadão, porque num primeiro momento você acha que você vai ter um grande benefício. Só que a consequência disso pode ser, primeiro, até, não vou dizer o fim, mas a redução das suas garantias trabalhistas. Afinal de contas, como o custo vai aumentar, se hoje você pode trabalhar até o sábado e vai trabalhar até a sexta, e pode ser que isso de fato aconteça, ou você vai receber uma hora extra, ou o modelo que você é contratado pode ser que ele mude. Ou seja, se você hoje tem uma carteira de trabalho assinada, pode ser que amanhã você mude para o modelo de PJ, de pessoa jurídica, que tem acontecido de forma muito massiva no nosso país. E essa redução de jornada de trabalho, ela não se aplica para PJ.
De jeito nenhum.
Então,
o PJ, ele é quase gerente de si mesmo.
De si mesmo.
Sem ser gerente de nada.
E muitas vezes trabalhando como se fosse um CLT.
São 25 milhões de pessoas hoje com CNPJ. Não é que eles são empresários, não. Eles são empresários de si mesmo.
CEO da própria vida.
CEO da própria vida. E os 15 milhões que tem, que são microempreendedores individuais. O fato é que nós estamos falando de votos. Esses CNPJ
ano eleitoral,
que votam.
Né,
ano eleitoral, e é sobre isso que a gente vai falar. Resultado de pesquisa que saiu agora. Vamos direto para a redação. Vamos falar com David de Tarso, que tem notícias para a gente. Começando o nosso Morning Show aqui. Bem-vindo, David.
Fernando, muito bom dia a você. Bom dia a todos. Vocês estavam falando se a enquete do dia, né? Se você trabalha bastante. O pessoal da redação aqui da Jovem Pan News tem 24 horas gente trabalhando para te trazer todas as informações, te deixar muito bem atualizado. E sobre a pesquisa, então, posta da futura Apex, né, esse levantamento que foi feito em relação ao segundo turno, Lula aparece atrás de Flávio Bolsonaro e também do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, caso dispute as eleições de 2026 ao Planalto. E com os outros candidatos, possíveis candidatos, já, alguns já se colocaram, né, como pré-candidatos nas eleições do ano que vem, aliás, nas eleições desse ano, né, entre Ratinho Júnior, também o Romeu Zema, também o Caiado, além do Eduardo Leite, e tem um empate praticamente técnico. Então a gente tem no cenário o Flávio Bolsonaro com 48% das intenções de voto no segundo turno, Lula aparece com 42%, quando é posto Tarcísio aparece com 47%, o Lula com 41%, aí o Ratinho Júnior com 45%, o Lula com 42%, o Lula aparece à frente de Ronaldo Caiado com 43,1%, já o Caiado com 42%, então dentro da margem de erro, que é 2 pontos percentuais para mais ou para menos, ainda tem esse empate técnico. Lula aparece à frente de Romeu Zema, mas também por 1 ponto de diferença, Lula com 43 e Romeu Zema com 42. Aí o Eduardo Leite, que tem uma margem um pouquinho melhor. O Lula aparece com 42 e o Eduardo Leite com 38,5% das intenções de voto. E aí se coloca Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. O Flávio leva melhor com 40%. Por cento das intenções de voto e o Tarcísio de Freitas com 35%. Claro que ainda tem muita água para passar por debaixo dessa ponte, mas esses levantamentos, eles são extremamente importantes para balizar também quais serão os vices, o que os partidos vão fazer e de que forma vão se articular, se preparar para as eleições deste ano à presidência da República. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações, Fernando.
Valeu, David. Te esperamos aqui, então, com outras informações. Interessante, pesquisa, coloca na campanha de presidente, mas ele diz que é candidato a governador, onde ele também ganharia até supostamente num primeiro turno, Jess. Está ainda embaralhada essa questão.
Exatamente. Quando nós estamos falando desse assunto, também temos uma pesquisa da Paraná Pesquisas que mostra que Tarcísio ganharia em todos os cenários, seja contra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, seja contra o vice-presidente da República e ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ou também contra o ex-governador Márcio França. Então, em todos esses cenários, respectivamente, contra o Haddad, Haddad faria 27% apenas, Alckmin faria 29% e ali Márcio França faria 18,5%. Então, Tarcísio se consagra aí como o preferido da disputa do Estado de São Paulo. E provavelmente é o caminho que ele irá escolher, como ele já tem demonstrado.
E vale dizer a relevância do primeiro turno, né? A gente está falando de uma vitória que ela já é tão consolidada que não é um cenário de segundo turno e no segundo turno ele iria contra. Não, em todos os cenários o Tarcísio ele é apontado como eleito em primeiro turno. Isso tem um peso muito grande e eu acho que afeta muito a estratégia da esquerda, viu, Fernando?
E afeta até mesmo as declarações. Nem o Haddad, nem o Alckmin, ninguém quer encarar o Tarcísio. Ninguém.
E o pior é talvez o Márcio França, né? O Márcio França também, que
vai
tinha...
sobrar pra mim, tá todo mundo assim pensando.
Ele foi governador com o João Dória, ele foi o quase senador com quase ali por uma diferença considerável para o astronauta. E agora, ao longo do começo ali, quando ele foi ao ministério, muito se falava sobre a montagem desse plano para ele ser um nome forte em São Paulo. Ele conseguiu a proeza de ficar atrás do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
É um nome também, é o da Simone Tebet aqui para o governo de São Paulo, né? Só que até a eleição tem bastante água para correr, como disse o nosso colega que trouxe as pesquisas, e de fato tem muita água para correr, tem muita coisa para o Tarcísio vender ainda, tem muito pedágio para ele implementar, a galera do interior já não está mais tão feliz com isso, então tem chão, vamos com calma, porque a vitória aqui em São Paulo, a gente sabe, é complexo mesmo, o Tarcísio conseguiu, tem expressado bons números nessas pesquisas, mas a eleição não é amanhã, essa pesquisa é um recorte, quanto a do presidente Lula, por
exemplo. Senti tremer.
Eu acredito que a gente precisava fazer até uma pesquisa das pesquisas, porque 99% das pesquisas feitas apontam o presidente Lula no cenário nacional como vitorioso, e essa pesquisa pontual, né, Futura Apex, acho que é a única que coloca
99%, a gente deve estar noticiando a segunda ou terceira pesquisa que saiu nesse ano, né? As pesquisas começaram agora, afinal
gente,
de contas...
Gente, eu só quero lembrar que hoje é aniversário do Henrique. Por favor, hoje é aniversário do
então,
Henrique.
O presente que eu vou dar pra ele é a memória. Eu vou dar de presente pro Henrique a memória, Fernando. Aí, ó. Olha só, vamos trazer a memória num bolo aqui pro Henrique. Que ficou em 2025 a memória dele. É uma das primeiras pesquisas que sai no ano. E o Henrique, ele tem aqui, como é aniversário dele, fica de presente a memória, né? A recordação. É uma das primeiras pesquisas. Então não é 99% não, meu querido.
Muito bem. Break da rádio na nossa rede de rádios em todo o Brasil.
Olha o desfile que eu peço aí, gente.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
A Osteria Zucco traz o melhor da gastronomia italiana em um ambiente jovem e moderno. Com um cardápio inspirado em diferentes regiões da Itália, o restaurante oferece antepastos, massas frescas, risotos, carnes, peixes, sobremesas e muito mais. Tudo isso, além de 120 rótulos de vinho e variados drinks. Venha nos visitar. Osteria Zucco, Rua Graúna, 65 Moema. Para mais informações, acesse zucco.com.br. Jovem Pan.
Fazendo.
Nesse momento, consiga... desculpa interromper, aniversariante, a gente volta para nossa rede de rádios em todo o Brasil, Henrique, o aniversariante do dia. A gente estava falando sobre uma operação policial aqui contra mulheres, né? Agressores contra mulheres. Foram presos, né, 150 agressores. vai para o... Vamos para o Rio de Janeiro? Sim, Rodrigo Viga. Íamos, embarque ajustado aqui, embarque ajustado. Rodrigo Viga daqui a pouco vai entrar falando de uma operação policial em salões de beleza ou clínicas também, onde existem também ameaças à saúde.
Muito produto químico, né, Fernando?
Muitos produtos proibidos, por exemplo, formol é um dos produtos mais proibidos, embora ainda exista, né, o uso. Né,
vale lembrar, clínicas. Essa semana a gente teve, né, a investigação em relação à piscina também, na academia.
Vamos falar sobre isso hoje também. Parece que o Rodrigo já está no ponto. Vamos, embarque imediato para o Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Ele tem as notícias. Fique à vontade. Seja bem-vindo ao Morning Show, meu caro.
Fala, Fernando. Só não vale dizer que eu estou embebido em formol, hein?
Não.
Dizer que eu estou novo e bonito, né?
Mas está muito bem, Rodrigão. Está muito bem. Está muito bem.
Vai. Valeu, Fernando. Bom dia para você agora, para Valer, para a turma toda da bancada do Sofá, o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Tem um detalhe importante, né? A gente está se avizinhando do início do carnaval, está se aproximando do carnaval. E aí começam aquelas preocupações com estética, com beleza, com cabelo e aplique, alisamento, outro tipo de procedimento. E normalmente esses procedimentos capilares, eles envolvem uma série de substâncias químicas, dentre elas essa citada formol, entre outras. Mas estabelecimento comercial, no caso salão de beleza, precisa ter permissão, autorização da Vigilância Sanitária Local, da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, das autoridades de saúde, para estar fazendo ali tudo direitinho, dentro dos conformes, como se diz popularmente. São frequentes aqui no Rio de Janeiro, perto dessas datas emblemáticas e também casos em que mulheres entram em um salão de beleza para fazer um procedimento estético para fazer um embelezamento e saem de lá com queimaduras de segundo, terceiro grau, algumas até com problema na vista, na visão, em outros órgãos também considerados vitais e essenciais. Para, né, prevenir, para evitar, está tendo uma operação conjunta da Polícia do Rio de Janeiro com a Autoridade de Saúde, com Vigilância Sanitária, Agência de Vigilância Nacional também participando dessa força-tarefa para investigar como é que estão os procedimentos nesses salões de beleza. Vários estão sendo visitados, principalmente nas zonas norte e também oeste aqui do Rio de Janeiro. Pelo menos em 4 já foram identificadas irregularidades. Os responsáveis e donos desses estabelecimentos agora vão ter que prestar conta com a polícia. Alguns estão sendo conduzidos à Delegacia do Consumidor para dar os devidos esclarecimentos. Mas todo cuidado é pouco nesse período pré-carnaval, nesse período de folia. Está todo mundo querendo ficar mais bacana, mais bonitão, chegar com um cabelo, com um jeitão impressionante, mas é preciso também ficar ligado, ficar atento onde está fazendo esse investimento, vamos chamar assim, né? E que tipo de estabelecimento comercial está oferecendo, que tipo de produto. Vários produtos irregulares utilizados aí no cabelo, na cabeça das pessoas, estão sendo apreendidos pela Delegacia do Consumidor, sendo levados para uma devida perícia na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ter cabelo bonito é bom, ter cabelo mais ainda, mas não é a qualquer preço, não é a qualquer custo, né, Fernando?
Exatamente. Não, aí você falou uma coisa importantíssima. Quando o custo é muito benéfico, tem alguma coisa. Não tem almoço de graça, não tem bobo no mundo. Os bobos eram 90, morreram 91, ou seja, morreu mais gente do que era bobo, entendeu? Então, é para desconfiar, sim, produtos baratos, procedimentos muito oportunos, clássicos, muito grande. Então fica essa dica, desconfie de procedimentos que são muito mais baratos do que o normal. Viga, você também está acompanhando aí no Rio a mais uma fase dessa chamada Operação Barco de Papel, não é? Bom, o Viga teve um probleminha no retorno ali, A gente continua aqui no estúdio, daqui a pouco o Viga entra para falar conosco. Então, Jess, essa coisa aí é importante, né?
época de carnaval, você olha, procedimento maravilhoso, tem isso, tem isso, tem isso, e você não paga nada por isso, nada muito caro. É um alerta importante, né?
É, para seguir nos ditados populares, quando a esmola é muita, o santo desconfia, né? Então, tudo que vem com um preço muito diferente, substancialmente diferente, normalmente pode incluir qualidade de produtos, muitas vezes não aprovados, produtos irregulares, produtos vencidos. Por isso é muito importante que você tenha essa atenção, principalmente quando a gente está falando de procedimento estético, procedimento capilar. Então, eu recentemente vi no TikTok uma moça que teve um corte químico, o cabelo partiu, um produto também de baixa qualidade. Então, as pessoas precisam estar atentas. Não é porque está barato que vale a pena você escolher. Às vezes, por uma diferença de 10 reais, 20 reais, se arranja muito problema
Exatamente.
De saúde na vida.
10 reais faz diferença para muita gente. Agora, e 1,7 bilhões de reais?
Muita
faz diferença. Também, né? Esse é o gasto do governo em emendas nesse início de 2026. Um valor 163% maior do que no ano passado. E olha que ainda não tem nem 60 dias o ano, né? Direito não tem 60 dias.
A gente adiantou ano de eleição, né, Fernando?
Então, mas é ano de eleição. Ano de eleição. Claro que essas coisas acabam sendo cabíveis num processo. Os fins justificam os meios ou os meios justificam os fins? Meu caro aniversariante Henrique Lopes.
Essa questão de emendas parlamentares é algo que não é um problema de hoje, não é um problema que começou ontem, é um problema que vem crescendo ao longo de anos e anos e anos. No governo da Dilma, lá atrás, as emendas parlamentares anualmente giravam na casa de 4 bilhões de reais. Hoje, a gente consegue aí chegar na casa de 60 bilhões. O Congresso vem, sim, sequestrando o orçamento, e aí cenas como essa, de 1,7 bilhão em emendas parlamentares, passa a ser uma questão, infelizmente, normal. Não é uma coisa do Executivo, não é uma coisa do governo do presidente Lula. Se fosse qualquer outro governo, passaria por isso. Porque há, sim, um sequestro do orçamento público pelo Congresso Nacional. Isso limita, né, como o país pode gastar esse dinheiro. Esse dinheiro, muitas vezes, a gente nem sabe para onde é enviado, tem aquela questão de emendas secretas e tudo mais. É uma questão complicada, sim, e o ideal seria que a gente cortasse isso, né?
Para quem nos acompanha, o mais interessante, eu acho que um ponto fundamental sobre emendas é entender que as emendas, elas são utilizadas como troca, né? O governo, ele precisa da aprovação de um projeto, ele precisa de um apoio, principalmente ali o Centrão, que muitas vezes fica jogando com os dois lados. E aí, o que ele faz? Ele libera uma série de emendas para os parlamentares, para os deputados, para os senadores, e como o Henrique bem diz, são emendas que não são exatamente impositivas, ou seja, você não sabe para onde o dinheiro está indo. A fiscalização é muito precária e parece que é até conveniente que seja precária, né? Porque muitas vezes não se quer anunciar para onde é que aquela emenda foi, e aí fica esse grande jogo. E por que ele acontece de forma tão forte em anos de eleições? Porque todo mundo quer o apoio de todo mundo. Então, peraí, deixa eu ver, você vai me apoiar lá no seu estado? Então, peraí, toma um pouquinho de emenda para você. Tanto é que a gente viu um debate recente, o próprio STF também se envolveu nisso, sobre tentar melhor essa questão. Mas, por enquanto, e eu acredito que nesse ano isso não vai avançar, acho que a gente vai continuar tendo uma liberação desmedida de emendas. E lembrando, o nosso país, ele arrecadou de forma recorde impostos e taxas, gastou de forma recorde, nós já noticiamos aqui. Então, a minha pergunta, né, mais uma é, quem vai pagar essa conta? A gente.
Não, e até além da conta, né, e aqui entender que esse é o recorde da nossa história, né, 1,7 bi de bananeira aí, de reais que está indo para essas emendas, e num momento em que o governo precisa. O Henrique falou que não tem nada a ver com o governo federal, tem muito a ver com o governo federal, e significa uma tentativa de cooptar apoio dentro de uma estrutura política problemática no Brasil que precisa ser revisitada. É muito importante frisar isso. Vou dar um exemplo. Agora, entrou ontem na pauta da Câmara dos Deputados um PL 4675 de 2025, que foi enviado pelo governo federal, na figura assinado pelo ministro Ricardo Lewandowski, Fernando Haddad, Esther Dweck e também o Jorge Messias, que está indo ao Supremo Tribunal Federal, mas estava na AGU. Esse projeto, ele visa um certo controle do CAD. O CAD é aquela organização que cuida das questões de competências financeiras e que, por sinal, até aprovou aprovou a compra do Banco Master pelo BRB. Assim, nós vemos o nível alto aí. E o CAD teria a criação de uma superintendência de mercados digitais, que seria indicada na figura de seu presidente pelo atual presidente da República e que lidaria com as big techs, com as redes sociais, com os mercados digitais, impondo obrigações especiais que seriam vistas a posteriori. E era uma coisa muito complexa, em que muitos analistas colocavam que poderia ser um problema à liberdade de expressão, infelizmente, no Brasil, e também problemas concorrenciais em relação à inovação e tecnologia. Esse é um projeto que foi enviado, agora entrou na pauta. Entrou na pauta depois desse anúncio aí das emendas. Será uma coincidência? Não sei. Só quem saberá responder é o maravilhoso presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Mas, no entanto, as mobilizações de vários grupos foram muito altas e o projeto foi retirado de pauta. Então, entendam que são várias coisas que vão depender, sim, desse pagamento da emenda, que ao longo do tempo foi um problema, é um problema estrutural do Brasil, e assim a Câmara dos Deputados reage. O governo federal quer aprovar o fim da escala 6x1. Isso significa ter um bom trânsito. Muitas vezes esse bom trânsito inclui essas emendas. É um grande problema, e aqui fica meu elogio ao ministro Flávio Dino, que está sendo combatente em pedir um mínimo, fiscalização, regulamentação das emendas.
Grande Flávio Dino.
Pois é, concordou pela primeira vez aqui, né, no aniversário, mas que interessante ouvir a Jess falar com essa eloquência, com essa firmeza toda, sobre essas sutilezas e costuras tão sensíveis que lembram exatamente um barco de papel, que é também muito frágil. E era sobre isso que eu estava falando no Rio de Janeiro com o Viga. E ele está a postos, ele vai falar de mais um passo dessa operação que também se chama Barco de Papel. Conte tudo pra gente. Agora sim, Rodrigo? Pois não?
Imagina, né? Imagina, Fernando, que barco de papel seja pela sua fragilidade, ou então tenha a ver com o papel moeda, com o investimento feito pela Rio Previdência de quase R$1 bilhão em títulos do Banco Master. Terceira fase, mais um desdobramento da operação Barco de Papel em torno do escândalo envolvendo o Banco Master, que teve o seu presidente preso no ano passado e teve a instituição liquidada pelo Banco Central em novembro de 25. Pois bem, Polícia Federal foi até Santa Catarina, nesta quarta-feira, PF aqui do Rio de Janeiro, para cumprir dois mandados de busca e apreensão, junto a pessoas ligadas a que foram presos na semana passada, os irmãos Rafael e também Rodrigo Schmitz, junto também com o ex-diretor, presidente da Rio Previdência, Davis Antunes. Eles foram presos na semana passada, o Davis e os irmãos Schmitz, acusados de atrapalhar as investigações da Operação Barco de Papel, que está apurando aqueles investimentos feitos pela Rio Previdência entre o final de 23 e meados de 2024, os tais R$1 bilhão, precisamente R$970 milhões. E aí, as informações que nós temos é que esses irmãos catarinenses lá de Itapema teriam ido até a residência do ex-presidente da Rio Previdência para retirar objetos, documentos, dispositivos, elementos eletrônicos, tentar fazer a transferência de carros, ou seja, isso perante a lei configura obstrução, tentando atrapalhar a justiça. E aí, para aonde foram levados esses bens retirados de forma ilegal do apartamento do Davis Antunes? Supostamente para os endereços que estão sendo visitados pela Polícia Federal nesta quarta-feira. Um MBA, uma unidade de busca e apreensão em Itapema, e outro em Balneário Camboriú, lá em Santa Catarina. Foi lá em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, que uma cena chamou bastante a atenção. Quando um dos alvos desse MBA, do mandado de busca e apreensão, percebeu a chegada da Polícia Federal, o que fez? Jogou dinheiro pela janela, viu, Fernando? Pegou uma mala de dinheiro e pimba! Arremessou pela janela. O dinheiro ficou esparramado lá no chão, a Polícia Federal conseguiu recolher. São milhares e milhares de reais. Só faltou, como eu disse um pouco mais cedo, aquele slogan do arremessador: quem quer dinheiro? Vamos falar muito ainda de dinheiro, legal e ilegal, envolvendo o Banco Master, Rio Previdência e todo esse escândalo que extrapola o território fluminense e tem difusão em nível quase que nacional, viu, Fernando?
Valeu, Viga. Continuamos por aqui. Qualquer coisa, nos acione por aqui também. Valeu. Bom trabalho. Chovendo dinheiro. Imagina se na senhora está passando um menino pedindo um tênis novo e a mãe diz: meu filho, você acha que o dinheiro cai do céu? E nesse momento, uma chuva de dinheiro caindo por ali. Que situação, né?
É mais uma, né, mais um escândalo, mais uma operação. É mais dinheiro que não devia estar nas mãos de quem está. E a gente vai vendo se perder, porque se recupera muito pouco disso tudo, né, Fernando? Então, assim, a gente reforça aqui a questão da insegurança jurídica no Brasil. Agora, a gente tem que reforçar também a baixa fiscalização. Por quê? Porque quando a Polícia Federal vem e deflagra uma operação como essa, ela revela algo que já aconteceu, né? Ou seja, às vezes aquilo já está acontecendo há um ano, há 5 anos, há 10 anos, para só então aquilo ser descoberto, ser investigado. Então o fato é que o nosso país, ele precisa de um sistema jurídico mais confiável, mas também de um controle, de uma fiscalização melhores. Se a gente vê a cada dia um novo escândalo, tem algo de errado em outra ponta, porque o escândalo, ele já é a consequência de um crime, né? O crime já aconteceu. O que nós temos que pensar é como prevenir isso, como evitar que a fraude no país compense como tem compensado. Essas questões que eu acho que a gente tem que também trazer à pauta aqui.
Muito bem, eu quero ir direto para a redação, quero ouvir mais uma vez. David de Tarso está conosco? Tem outras informações. Fica à vontade, David, conte tudo.
Pois é, eu quero falar sobre um acidente que aconteceu durante essa madrugada na cidade de Jardim, Avenida Cidade de Jardim, na entrada do túnel Max Pfeffer, uma área nobre aqui de São Paulo, envolvendo um Cybertruck. O motorista, de 36 anos, prestou depoimento à polícia, não apresentava sinais de embriaguez, mas o veículo, que é avaliado aí entre 1,7 até 2 milhões de reais, dependendo da versão aqui no Brasil, acabou se envolvendo no acidente com um motociclista de 32 anos. Motociclista esse que foi socorrido, levado ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos e, infelizmente, morreu. Agora esse caso está sendo investigado. É um caminho ali que eu faço sempre, né? Estava passando no momento e registrei algumas imagens com o meu celular em relação a esse acidente, que repercutiu bastante por conta da questão de ser de madrugada, 4 horas da manhã, e um veículo que tem um design futurista, tudo, e provocando a morte, infelizmente, desse motociclista, né? Motociclista esse que não resistiu aos ferimentos. O que me mais chamou a atenção é que ele carregava uma bolsa, né, de entrega de comida, então provavelmente estava trabalhando e acabou perdendo a vida nesse acidente que aconteceu durante a madrugada.
Muito bem.